Ao longo destas semanas nós temos falado sobre o conhecimento, não é? E praticar aquilo que nós adquirimos com o conhecimento, certo? Estão lembrados? O apóstolo tem batido nessa tecla, não é? Só que não tem sido o apóstolo. Tem sido Deus a usar-se do seu profeta. Então, ter conhecimento, o que nós temos falado? Nós temos que buscar o conhecimento, certo? De Deus e da sua palavra. Conhecer Deus. Amém? Porquê? Porque na sua palavra diz que a verdade, conhecereis a verdade e a verdade, e ela vos libertará. Lá em Oséias 4:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos mesmo que buscar o conhecimento, não é? Nós temos mesmo que fazer parte do IAP, não é? Às vezes eu ouço aqui uns nos corredores, logo o meu pensamento vai logo, epá, olha o VD1, Cristo tem que ser o centro da tua vida. Epá, é o VD2, a tua alma tem que ser controlada pelo Espírito Santo. É verdade ou não é? O VD3, epá, tu tens que entrar a aprender a usar a armadura do Senhor. Deus é que dá a vitória. Então eu vou vendo e eu vou entendendo que nós precisamos realmente do conhecimento. Amém? Mas depois de que vale termos o conhecimento e não termos a prática? Foi o que foi falado na semana passada, não foi? Nós temos que praticar aquilo que aprendemos, não é? Então, nós estamos a fazer o IAP, estamos lá do VD1 até o VD4, outros já estão no avançado, outros passam pelos fundamentos cristãos, não é? De todos os módulos que se fala. Vamos pôr em prática. Vamos pôr em prática. Ontem houve uma irmã que virou para mim que me disse: eu acho que eu vou fazer tudo de novo. Porque quando eu fiz, não fiz com o entendimento que eu tenho agora. Não, não vai fazer tudo de novo. Começa a pôr em prática. Amém? Dá para entender onde eu quero chegar? Deus, quando Ele nos incomoda, tem uma razão, tá? Quando Deus mexe em alguma situação na nossa vida, há uma razão. E Ele não é carrasco. Ele é nosso Pai. Tá? Então, se Deus tem chamado tanto atenção para o povo de Deus pôr em prática o que tem aprendido, então é porque Ele quer nos levar a outro nível. Ele quer nos levar a um crescimento. Ele quer nos levar a uma maturidade. Concordam comigo? Eu concordo comigo. Amém? Mas e quando as coisas não acontecem conforme nós achamos que tem que ser? O que é que nós vamos fazer? Vamos emburrar? Vamos amuar? Ah, Deus disse que era para eu ter conhecimento. Eu estou a buscar conhecimento. Eu não consigo pôr em prática, então o conhecimento não é de Deus? Não. Nós temos que nos esforçar em pôr em prática. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então as aflições, elas virão. Para quê? Para nós pormos em prática o conhecimento que já adquirimos. Amém? Hoje eu vou começar a falar de um homem. Quem conhece Jonas? Alguém conhece Jonas? Não? Conhecem Jonas? Jonas foi parar na barriga de um leão, não foi? Ah, muito bem, então atentos, sim senhor. Quem que aqui tem recebido palavra profética? No último ano, quem recebeu uma palavra profética? Nos últimos 6 meses? No último mês, quem recebeu uma palavra profética? Uma semana, quem recebeu uma palavra profética? Quem Deus veio e... Tarau! Toda a gente está a olhar para o Éder. Amém? Glória a Deus porque Deus fala conosco. Amém? Muitas vezes as palavras proféticas não são apenas... Ai, vai correr tudo bem. Né? Deus às vezes vem com uma exortação. Usa o profeta para dar uma exortação. E eu costumo dizer principalmente... Não posso dizer às minhas, porque não são minhas, não é? Já levei nas orelhas por isso. A Luísa e a Laurinda. que eu amo quando o meu líder me exorta. Amo entre aspas, tá? Porque eu choro, babo e ranho. Vocês conhecem-me, eu sou chorona mesmo. Tá? Tô bem melhor. Aleluia. Mas tenho aprendido a ouvir a exortação como um sinal de amor do Pai por mim. E é isso que eu muitas vezes lhes digo a elas. Ainda bem que estão de olho em ti, porque significa que Deus está de olho em nós. Já viram o Deus Todo-Poderoso estar de olho em nós? Amém? Então, se alguém me exorta, é porque alguém quer que eu melhore, que eu cresça. Ai, enganando mim, eu vou emburrar. Então Deus dá uma palavra daquelas e agora nada acontece, nada flui, nada está a acontecer. Quem já pensou assim? Sou eu. Sou eu, né? O problema é de Deus. É nosso. Porque nós não tomamos a nossa posição de profetas. Amém? Nós não tomamos posse daquela palavra e não trabalhamos em agir de acordo com aquela palavra. Eu lembro-me quando eu converti, foi eu que converti-me em dezembro, e eu creio que para aí em abril fizemos uma escola, e o trabalho final da escola era fazer uma pregação. E eu naquele tempo, eu lembro-me até hoje, a pregação sobre o que foi? Foi sobre o medo. Porque eu tinha medo do escuro, de entrar num prédio onde eu vivia, na escada, que não tinha luz, aquela escada. Éder. Era horrível. Era um cheiro de cão naquela escada. Era frio. E eu, cada vez que tinha que subir para o primeiro andar, e o elevador não estava a funcionar, lá ia a Tânia. Cheia de medo. E a minha pregação foi sobre o medo da escuridão. Ai, Deus, foi tão bom. E Deus deu-me, ai, tão acabadinha ali de converter. E Deus me levava na palavra e eu, ai, toda contente. E fui pondo versículos e tal. E eu fui liberta do medo da escuridão. Quando eu fui pregar, eu já podia dizer, olha, eu subo as escadas agora sem medo. E é verdade. Agora, se for preciso ir lá visitar a tia Salete, eu posso ir nas escadas que eu não tenho medo, porque o Senhor é comigo. Amém? E eu lembro-me que ali, na altura, os meus líderes diziam, Tânia, tu tens o dom da palavra. Eu, o que é isso? Não, Deus vai te usar na palavra. Deus vai te fazer fluir na palavra e tal, tal, tal. E aquilo para mim era assim. Oh! Então eu sabe, eu procuro ouvir pregações e eu procuro estudar. Por quê? Porque Deus, logo quando eu me converti, disse que me ia usar na palavra. Amém? Não atingi ainda aquilo que eu quero, mas eu estou a caminhar. Eu quero fazer. Estão a entender o que eu quero dizer? Então, se Deus te deu uma palavra, se Deus trouxe uma profecia sobre a tua vida, pega nela. Arranja os instrumentos para que Deus faça cumprir essa profecia. Amém? Não é ajudar Deus. Não é ajudar Deus. É eu trabalhar, eu agir sobre uma palavra declarada por Deus sobre a minha vida. Dá para entender? Amém? Amém. Glória a Deus. Lá em Jonas, podes pôr Jonas 1. E esta semana, antes desta semana, Deus tem incomodado, tem nos incomodado enquanto liderança, de que a comunidade apostólica e profética precisa de caminhar como o seu próprio nome o diz. Nós somos uma igreja apostólica e profética. O apóstolo, neste momento, já está a exercer o apostolado. E não vai ficar por aqui. Porque eu creio e nós cremos que o primeiro imersão ali em Espanha foi uma porta, a primeira porta que se abriu na Europa. Amém? Não que seja o desejo do apóstolo de viajar de um lado para o outro, mas é desejo do coração do Pai é enviar o seu filho para levar aquilo que o Senhor quer fazer em cada nação. Amém? Mas nós somos também uma igreja profética. Um profeta ouve de Deus e a boca é na terra. Então é esse nível que nós, igreja, precisamos de caminhar. É neste nível. Não é mais num nível, claro, assim, ah, Tânia, então agora vamos deixar de orar, de clamar, de interceder. Não, um profeta faz tudo isso. Amém? Ninguém consegue ouvir a vontade de Deus se não tiver comunhão com o Pai. Não vai conseguir ouvir a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus, reconhecer a vontade de Deus se não tiver comunhão com o Pai. Concordam comigo? Então um profeta, ele ora. Ele clama, ele intercede, porque o profeta é um instrumento nas mãos de Deus aqui na terra. Ele vai se movendo conforme Deus vai mandando e vai enviando. Amém? É esse nível, irmãos, que nós temos que caminhar. E falando com algumas pessoas, vem testificar aquilo que nós como liderança temos sentido. Há um novo nível a trilhar. Então muitos têm passado por lutas, muitos têm levado assim umas vum, vum, é ou não é? Hã? De vez em quando, de repente, lá vem uma chibatada. Epá, de onde é que veio isso? É um novo nível. Não é para nós nos agacharmos com medo. Ai, vou clamar. As lutas estão difíceis, vou clamar. Calma, pergunta para o Senhor. O que é que tu queres que eu faça, Pai? O Senhor vai querer que tu te levantes como um guerreiro. Deus, o Senhor quer que tu te levantes como um intercessor. O Senhor quer que tu te levantes como profeta. Pega na palavra e profetiza cada palavra sobre essa situação. Declara aborto nessa situação. Declara derrota. Profetiza a vida do Senhor. Amém? Esse tem que ser o nosso nível. Se está difícil, é porque o Senhor quer elevar o teu nível espiritual. Amém? Este é o nível que o Senhor tem para nós. Ok? Uma igreja em que podemos estar a fazer apostolado, mas nós não nos vamos perder, porque somos profetas. Andamos no profético. Não nos abalamos por aquilo que os nossos olhos naturais veem, por aquilo que os nossos ouvidos naturais ouvem. Nós andamos segundo aquilo que os nossos olhos espirituais nos mostram e aquilo que os nossos ouvidos espirituais ouvem do trono. Amém? Pode ser? Pode ser. A partir de hoje vai ser assim. Boa? Vou falar de um senhorzinho. Eu ia dizer homenzinho. Mas não vou falar, vou dizer homenzinho. Ele era um senhor. Jonas, tá? Então bora lá. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para subir da presença do Senhor. É a mesma tradução? Mais ou menos. Então eu vou ler daqui, não é? Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o seu navio estava a ponto de despedaçar. Então Jonas, ele era um profeta do Senhor. Bem? E Jonas, Deus vai ter... dirige-se a Jonas e diz: Jonas, preciso que vás até Nínive, porque a malignidade daquele povo, o pecado daquele povo, não está a agradar. Eu não estou a agradar do coração daquele povo. Então eu preciso que tu vás lá. Vai lá. Vai lá. E Jonas, o que é que ele fez? Foi. Não foi? Ele foi, não foi? Ele, como um bom profeta do Senhor, um homem temente e obediente a Deus, ele foi, não foi? Não, pessoal. Vai lá no versículo 2. Ah, é no versículo 3. Levantou-se para fugir da presença do Senhor. Então ele não obedeceu. Ali a cidade de Nínive, só para vocês entenderem. Que tudo tem uma razão. Ali em Nínive eles eram conhecidos como uns guerreiros que eram muito sanguinários. Eles eram brutais na forma com que eles matavam, na forma com que eles lutavam uns com os outros. Amém? E a Síria era um grande confronto para o povo de Israel. Está bem? Então, o que é que o Jonas... Tentem-se colocar na posição de Jonas. Tá? Imaginem aqui em Portugal. Quem é que aqui vem de outros países? Tá. Agora, imaginem, está bem, que no vosso passado, o povo português, que não aconteceu, está bem, o povo português até teve nos vossos países. Mas eles foram lá, confrontaram, mataram, roubaram. Não aconteceu, pois não? Violaram. Não aconteceu, pois não? No nosso passado, isso não aconteceu. Aconteceu. Verdade ou mentira? O povo português, ele foi conquistador. Ele andou para outros territórios. E ele fez das suas, óbvio. Agora imagina Deus, lá no vosso país, dizer: vai a Portugal, porque o que os portugueses estão a fazer está-me a cheirar mal às narinas. Eu preciso que um profeta vá falar com os portugueses. E vocês, olhando para o vosso passado, vocês dizem: eu? Cada um tem o que semeia, não é? Não é o que se costuma dizer? Como é que se... Há um ditado, não há? Quem dá? Não, como é que é? Cada um tem o que merece, não é? Não vieram aqui, não fizeram isso, aquilo e aquilo outro. Agora vai! Eles que vão para o inferno. É ou não é? Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas sabia que Nínive era um povo muito forte contra Israel. E ele não queria. Ele não queria que o povo de Nínive se convertesse. Porque ele sabia que aquele povo não merecia, no coração dele. Para Jonas, quem vivia, o povo de Nínive, não merecia a misericórdia. Não merecia a salvação. Então ele simplesmente fechou o seu coração e disse: não, eu vou é dar a soleta. Deus arranja outro profeta. Mas diz para a pessoa do teu lado: quando Deus quer fazer uma coisa, ele levanta as tempestades necessárias. Amém? Então muitas vezes as tempestades da nossa vida não é o diabo. Deus permite essas situações para nós acordarmos, sairmos da nossa mesmice. Então o que é que Jonas fez? Ele desceu, não foi? Deus permitiu que ele pagasse a sua ida no barco. Deus permitiu. Deus permitiu que ele entrasse no barco. Deus não podia ter impedido logo. Deus já sabia o que ia acontecer, concordam comigo? Deus já sabia. Ah, eu vou pegar esse Jonas. Eu vou! Foge! Foge! Mas Deus permitiu, queres ir? Então vai! Vai lá, vai, vai, vai! Não é? Quantas vezes Deus nos permite seguir o intento do nosso coração? Ai, filhinha, por quê? Lá foi Jonas, entrou no barco, Deus permitiu. O que é que veio sobre o barco? O Senhor lançou sobre o mar um grande vento, uma grande tempestade. Amém? Por quê? Por que será? Porque Deus, ele é mau. É? Vai lá no versículo 5. Luísa, já está? Boa. Então os marinheiros tiveram medo e clamavam cada um ao seu Deus. E ali... E alijaram ao mar a carga que estava no navio. Jogaram ao mar, não é? A carga que estava no navio para o aliviarem. Jonas, porém, descer ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse-lhe: que estás a fazer, ó tu que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Ou seja, até aqueles navegadores foram usados por Deus. Dizer, ei, acorda. Então, não tens um Deus que te socorre? Não tens um Deus que é contigo? Clama ao teu Deus, pá. Precisamos de uma solução. Porquê? Porque Jonas estava a dormir perante a situação. Quem está a passar por tempestades? Quem está a passar por tormentas? Não dorme. Acorda. Clama ao Senhor. Amém? Verifica com o Senhor porquê. O que é que está a passar? Para que é que estás a passar por essa tormenta? Para que é que serve essa tempestade? Com certeza que não é para fingir que é uma montanha russa, está bem? Foi uma piada. Mas vocês não perceberam. Deus não quer que nós sejamos levados pelas nossas emoções, como Jonas. Jonas, ele foi levado pelas emoções. Por isso ele saiu da presença de Deus. Amém? Então não importa quais são o meu passado, o que é que não é. Eu lembro quando eu converti, Deus me levou a orar pela nação portuguesa. E eu não orava por Portugal. Eu não orava. Não queria orar por Portugal. Porque na minha ideia era, os meus bisavós foram para Angola, os meus avós estiveram lá, e nananã, os portugueses foram histórias distorcidas, contadas pela família. Eu cresci num trauma de família que veio para Portugal, que foi maltratada quando veio para Portugal. Éramos angolanos brancos. Então, aqui em Portugal não éramos muito bem recebidos. Os meus avós foram enxovalhados. A minha mãe e as minhas tias, eles não foram bem tratados. Eram tratados como lixo. E isto eu cresci com esse trauma. Eu quero voltar para a minha terra. Já aparece o outro. Eu quero voltar para a ilha. Não é? Eu quero um dia eu quero ir para a minha terra. Eu não quero viver aqui. Eu não gostava, eu não amava esta nação. Porquê? Por causa de traumas, por causa de situações que se foram alojando no meu coração. Então eu cresci com esse sentimento, mas eu não tinha noção. Até que houve um dia, num momento de intercessão na igreja, Deus me levou a pegar uma bandeira que estava no estandarte e orar. Eu dizia, Senhor, eu não vou orar por essa nação. Eu estou aqui, mas eu sou portuguesa, mas eu não quero ser portuguesa. O meu coração não está aqui. E Deus me levou a ir ter com aquela bandeira e eu agarrei naquela bandeira e eu falei, Senhor, se é para orar, então tu tens que mudar o meu coração. Muda o meu coração, porque eu não consigo amar este povo. Eu odeio este povo. E estas foram as minhas palavras para o Senhor. E ali naquele momento, Deus se derramou sobre mim de tal maneira que me veio um gemido inexprimível. Veio-me um clamor de cá, do fundo das entranhas, por Portugal. Eu desde aquele dia eu passei a amar Portugal. Eu desde aquele dia passei a amar os portugueses. Eu desde aquele dia eu oro por Portugal. Eu clamo por Portugal. Deus me fez entender a nível espiritual a necessidade que há de o povo português ser curado por aquilo que já foi feito. Deus me levou a entender que é necessário que o sangue de Jesus venha sobre a nação portuguesa. Então Deus foi me dando esse entendimento. Amém? Mas eu tive que quê? Abrir o meu coração. Ser sincera para Deus. Senhor, eu não amo esta nação. Mas eu quero amar. Então hoje, quando eu oro pela nação, eu oro com entendimento. Por isso que eu entendo Jonas. Eu entendo Jonas. Ah, vai para o inferno esse povo. Amém? Mas ele deixou-se levar pelas emoções. O que é que Deus te tem mandado fazer? Onde é que Deus te quer colocar? O que é que Deus tem incomodado o teu coração para tu pagares o preço? Para tu te levantares como profeta? É na tua casa? É no teu casamento? É no teu trabalho? Alguma coisa não está a deslanchar? Levanta-te como profeta e avança. Declara a palavra do Senhor sobre essa situação. Não fujas para Tarsis. Vai logo para Nínive. Cumpre logo a vontade de Deus. Para quê? Para não termos que entrar no barco, para não termos que passar pela tempestade, para não termos que ser envergonhados em ser alguém do mundo e dizer, então, o teu Deus, clama ao teu Deus. Amém, irmãos? Estão todos comigo? Está tudo a entender o que eu quero dizer? Que Deus falou muito, muito forte comigo. Eram 2 da manhã. Isso é coisa que Deus faça comigo. Não, não pode. Toda a gente a dormir, a roncar, uns na sala, outros no quarto, outra no quartinho. Não é? E eu ali. Mas foi tão bom. Meu marido nem deu por isso, mas eu chorei babo e rei. Ai, Deus é bom, irmãos. Amém? Quando Deus traz uma palavra que Ele se preocupa connosco. Ele quer te ver feliz. Diz para a pessoa do teu lado, Ele quer te ver feliz. Amém? Mesmo que passes pela tempestade, é porque Ele quer ver-te feliz. Amém? Dá um sorriso. É o dobro desse sorriso. Amém? O Senhor vai derramar gozo sobre as nossas vidas. Amém? O Senhor vai derramar o gozo. Deus vai derramar o gozo em nome de Jesus. Amém? Então ali, Jonas já foi identificado. Passa lá para o 7, Luísa. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes para sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre... Piu, 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 piu. Hã? Olha os ímpios. Vamos entender o porquê que está a acontecer. Às vezes o povo de Deus anda. Ai, o diabo. Ai, o diabo. Abra o olho espiritual e pergunta, Senhor, o que é que está a acontecer? Que isso? Há alturas lá em casa que estão os dois, os meus 3, que até as 8 já começa a ir no balanço. Meu Deus, como é que pode ser uma pipoquinha daquelas? Vocês não têm noção. Ela ainda não anda. Mas ela já vai por todo lado. No outro dia dei com ela em cima do saco do lixo. Com o dedo dentro do buraco do leite. Assim. Aí eu chego. Zoe! Não, sério. Então, estou a imaginar a minha vida, não é? Mas há alturas em que eu pergunto, Senhor, o que é que se passa aqui? Porque não é normal. É um que está no nananã. É o outro que não param de cutucar um no outro. E nananã, e nananã, e nananã. Senhor, o que é que se passa aqui? Ah, eu já pego o óleo. Eles já sabem. Lá vem a mãe. Lá vem. Óleo. Charal na cabeça. Orar, quebra tudo, arranca tudo, queima, faz tudo. Agora ora, vamos orar. Tem que ser, irmãos. Tem que ser. O que muitas vezes é natural, não é natural, então é espiritual. Então como é que nós vencemos o espiritual? É no natural? Não. Mas eu tive que aprender isso à minha custa. Porque o Alexandre, ele é mais... Senta, conversa, ouve, né? Aqui já começa a ir. Eu tive que aprender à minha conta. Não é do gritar, não é do tanto ralhar, não é do tanto bater, né? Mas é ali aquele homem sábio tem-me ensinado. Não é assim. Não é assim. Tu estás com eles o dia inteiro. Tu quando vês o trabalho estás aí livre, leve e solto. Eu já estou cansada. Aí lá vai eu. Mas é espiritual, irmãos. Temos que nos levantar como profetas. Na nossa casa. Declarar a paz do Senhor naquele lugar. Amém? Decretar a mansidão de Cristo. O domínio próprio sobre a minha vida. Eu preciso de ter domínio próprio. Amém? Ontem aqui o presbítero William colocou ali o gomo, não é? O fruto do Espírito. E eu dizia, Senhor, eu quero o domínio próprio. Eu quero, porque eu sei. Irmãos, temos que ser verdadeiros connosco. Amém? Chega de falsidade. Eu tenho que ser verdadeira comigo própria e com Deus. Se eu tenho noção que eu preciso de domínio próprio, eu vou clamar por domínio próprio. Eu vou profetizar sobre a minha vida domínio próprio. Abrir a boca quando é para falar. Fechá-la quando é para fechar. Se não consigo, bebo água. Se for falar, só sai água. Não sai mais nada. Amém? Já experimentaram isso? Experimentem. É bom. Aí a gente fica com vergonha para não se molhar todas. Olha, fica de boca fechada. A sério, isto são dicas. Amém? Então ali Jonas pediu. Onde é que está? Está. Agora muda para... Ah, é isso mesmo. E dizia cada um... Isto já está. O 8. Então lhe disseram, declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Eles ali já começaram, não é? Pá, se tu és o culpado, vamos lá ver qual é a tua laia, não é? Muda aí para o 9. E lá? É mesmo, Luísa. Respondeu-lhes ele, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. Siga. Ainda lhe perguntaram, que te faremos nós para que o mar nos acalme? Pois o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes ele, levantai-me e lançai-me ao mar e o mar se vos aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, o que é que aconteceu ali? A solução foi encontrada, não é? Joga-se o Jonas para o lixo, lá para o mar, e nós vamos andar aqui bem, certo? Foi isto que eles decidiram, não foi? Foi. Então. Isto é muito sério. Aquelas pessoas, aqueles marinheiros estavam a levar chibatada do mar por causa de um profeta do Senhor. Isto é muito sério. Muitas vezes a nossa casa, a nossa empresa, nosso casamento, a nossa família está a levar açoitadas do mar porque o profeta faz assim, porque o profeta não tomou a sua postura. Em algures se desviou para Tarsis em vez de ficar em Nínive. É forte. Hã? Nós temos que manter a nossa postura, a nossa posição de profetas. Ele se diz ali como um hebreu, temente ao Senhor dos céus. Quem somos nós? Amém? Nós somos profetas do Senhor. Vocês creem que são profetas? Ou profeta é só aquele que vem xiri cantar arararararará e cai tudo no chão. É isso? Para vocês, profeta, é isso? Não é. Está bem? Nós somos profetas. As pessoas à tua volta vão viver o sobrenatural e o poder de Deus se resolveres obedecer ao chamado, à palavra de Deus. Essas pessoas muitas vezes podem sofrer consequência da nossa desobediência. Muitos de nós levantamos contra as pessoas que apenas estão a ser usadas por Deus. Muitas vezes Deus levanta as tempestades através de outras pessoas. Deus permite que outras pessoas nos envergonhem. Deus permite que outras pessoas nos frustrem o coração. Deus permite que outras pessoas venham-nos a decepcionar. Porquê? Porque Ele quer tratar o nosso coração. Existe algo ainda em nós que precisa ser tratado, precisa ser melhorado. Para quê? Para sermos os profetas do Senhor nesta nação. Então a minha luta não é contra aquela pessoa. A minha luta é, Senhor, o que é que Tu queres fazer nesta situação? Amém? Lá em Jonas 2, vai lá, Luísa, no capítulo 2, 9 e 10, diz. Então ali Jonas, ele foi jogado no mar, vocês sabem a passagem, e ele foi engolido por um peixe. Temos que falar do facto de que a tempestade parou, ok? Jonas foi para o mar, engolido pelo peixe, e o barco voltou à calmaria, porque o causador daquela tempestade estava no mar. Amém? E ali, Jonas, dentro da boca do peixe, dentro do peixe, o que é que ele resolveu fazer? Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de ação de graças, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Podemos concluir aqui do quê? Que Jonas, ele se arrependeu. Jonas, ali no meio daquelas entranhas daquele peixe, lá deve ter pensado, não é? Ali foi chocalhado por Deus. Muitas vezes na nossa situação, Deus permite que nós estejamos mesmo no deserto. Deus permite que nós estejamos numa situação em que só estamos nós e Deus. Nós e Deus. E nesse tempo em que só estás tu e Deus, revela para Deus quem tu és. Arrepende de não teres ido para Nínive, entre aspas. Amém? Temos que nos arrepender daquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer e nós não temos feito. Temos que mudar a direção do qual nós estávamos a caminhar. E Jonas ali, ele decidiu isso. Amém? Então, o que é que nós vemos aqui? Muitas vezes as pessoas até recebem bênçãos do Senhor. Deus traz trabalho. Irmãos, como acontece aqui? Deus abençoa, abre portas de trabalho. Deus traz curas. Deus opera milagres. E as pessoas já acham que são o bambambam. Epá, eu sou melhor que Deus, porque aqueles estão ali há tanto tempo. Eu cheguei agora, Deus já operou esta maravilha, eu sou mesmo bom. Aí vai para Tarsis. Esquece que o Senhor disse, vai para Nínive. Fica aqui, é aqui. Depois são engolidos pelo peixe. Mas muitos acabam por morrer no peixe, porque não entendem. Não entendem que naquele tempo de deserto é para buscar o Senhor. Amém? Olha para a pessoa do teu lado e diz, não morras no deserto. Não morras no peixe, dentro do peixe. Que aquilo cheira muito mal, irmãos. Amém? Se peixe aqui fora é o que é, lá dentro então... misericórdia! Amém? Vocês conseguem identificar alguma fase destas? Quando nós estamos na angústia, nós temos que clamar ao Senhor. Não vamos fugir da situação, amém? Encara a situação, encara. Enfrenta a situação, levanta-te como profeta e declara, chega, amém? Nós somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós somos filhos de um Deus altíssimo e poderoso, soberano, amém? Então eu tenho que fazer tudo o que está ao meu alcance para permanecer na sua presença, como nós cantamos aqui hoje. Faz destas músicas a tua oração, o teu clamor. Profetiza através dessas músicas. Não cantes apenas. Profetiza. Mas age e vive. Amém? Nós precisamos de fazer isso. Os meus filhos dizem que eu sou muito, muito exagerada quando eu estou na adoração. Oh, mãe, mas eu não consigo ser como tu, porque hoje eu estou sempre feito na adoração, vocês brincam muito, né? Na adoração é para estarmos com Deus, adora a Deus, porque ele, e vou ensinando, né? Tentando ensinar o que é adoração, de como estar na presença de Deus. Mas eles dizem que, oh, mãe, mas não dá, porque tu és muito, tu exageras muito. Não é que eu exagero. Eu não tenho como expressar o meu amor por Deus. Então eu pulo, pulo, eu caio, eu me deito, eu corro se for preciso, eu grito, eu berro, eu levanto as mãos, eu bato palmas. Quer lá, homem, mas às vezes não é para bater palmas, não quer saber. Eu estou a adorar o meu Deus. Então eu quero adorar a Deus com tudo o que sou e com tudo o que tenho. Amém? Eu sei que há alguns irmãos que às vezes se escandalizam. Eu não estou nem aí. Eu adoro o meu Deus. Amém? Quando o Flávio diz o quê, Flávio? Ah! Amém! Mas ele não diz assim. Ele agora está tímido. Não é? Aleluia, papai! É ou não é? É assim que o Flávio faz, porque há gratidão no coração dele, porque Deus mudou a história daquele homem. Amém? Aquele homem quis ir para Tarsis, mas ele foi para Nínive. Verdade ou mentira? Amém? Então quando há gratidão no nosso coração, nós extrapolamos mesmo. Amém? Mas cada um tem o seu estilo, tá? Não é para serem todos como a Tânia e o Flávio. Não é? Podem ser assim como o Balbino também. Ele é na sua. Ele é na sua. Amém? Pronto. Meu aluno terça-feira vai confessar pecado. Você falou aquilo? Posso contar uma história? É bem rápida e vocês vão entender uma coisa. Certa vez um fazendeiro vendeu uma mula para seu vizinho. E após certo tempo, o comprador trouxe a mula de volta, reclamando que não conseguia arar com ela, trabalhar a terra com a mula. Pois simplesmente não obedecia. A mula não obedecia ao fazendeiro. Ah, desculpe, disse o vendedor. Esqueci-me totalmente de lhe dizer uma coisa, disse o antigo dono, apanhando uma vara que estava caída no chão e batendo depois na cabeça da mula. O antigo dono pegou na vara, foi lá na cabeça da mula. Tcharau! Imediatamente, a mula passou a obedecer cada ordem que recebia. A explicação é que, algumas vezes, temos de chamar a atenção da mula. A vara era usada para chamar a atenção da mula. Jonas estava a ser como a mula. Não fazia nada. Foi necessária a tempestade, a vara, para acordar a mula. Desculpem. Jonas, para Jonas obedecer a Deus. Dá para entender aqui a vara do Senhor muitas vezes na nossa vida? Podes rir, Arlinda. Então é bom quando às vezes vem a vara do Senhor. É para nos colocar no lugar certo. Porque nós, seres humanos, nós nos acomodamos muito. O nosso corpo humano é ou não é, professora de ciências? Ele se adapta facilmente. Nós temos uma capacidade de adaptação muito, muito fácil. Tem coisas boas, mas tem coisas más. Nós nos acomodamos muito às situações. Partiu lá qualquer coisa em casa. Ah, amanhã troca. Segundo dia troca, no terceiro dia troca, no quarto dia troca, não trocou, já está lá há um ano. Acomodou, já faz parte da mobília, uma peça da mobília partida. Nunca aconteceu com vocês. Nós acomodamos, é, não é? Pois, o Lucas está a abanar. Ah. Nós acomodamos às circunstâncias. E aquilo já faz parte do nosso dia a dia. O pecado já passa a ser um dia-a-dia, passamos a ser pecador. Ah, não orei hoje, não oro amanhã, não oro depois, não oro a seguir. Passado um ano, como é que é a tua vida de oração? Ah, é bom, eu quando estou a estender a roupa, eu oro. Eu estou em espírito. Quando eu vou no autocarro, eu estou em espírito de oração. Quando é que foi a última vez que trancaste a porta do teu quarto? E tentaste ouvir de Deus o que Ele quer que tu faças na terra. Amém? Se estivermos todos aqui a conversar, até consigo ouvir todos o que têm a dizer, mas consigo prestar atenção realmente o que a Arlinda me quer dizer? Não, porque são muitas vozes. Eu não posso querer misturar a voz de Deus comigo com outras vozes. Amém? Então não nos vamos acomodar ao nosso estilo de vida espiritual. Não nos vamos acomodar àquilo que nós temos hoje e que é bom. Deus quer melhor. Deus quer mais. Se estás a passar por ministração, vai, continua, persevera. Amém? Se não estás, se interrompeste, vai lá, volta atrás. Não está bom, não te acomodes ao como está. Amém? Se já passaste e algumas coisas do passado estão a vir ao de cima, pare com o atendimento, meu. Não fiques como está. Amém? Ou não, amém? Jonas 3, do versículo 1 ao 8. Lá no capítulo 2 nós vimos então que no versículo 10, volta lá, desculpa, Luísa, no capítulo 2, versículo 10, após Jonas ter ali falado com o Senhor, o que é que aconteceu? Falou, pois, o Senhor ao peixe e o peixe vomitou a Jonas na terra. Então ali Deus aceitou o clamor daquele homem. Deus aceitou o perdão daquele homem. Deus aceitou, ouviu o clamor de desespero, da angústia de Jonas. Deus também ouve o nosso hoje. Porque o mesmo Deus do ontem é o mesmo Deus de hoje. E será eternamente. Amém? Então não importa a situação que nós estamos a passar. Pede perdão, arrepende. Senhor, eu quero cumprir os teus propósitos na minha vida. Não é tarde. Não é tarde. Vai valer a pena. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Até que o Senhor Jesus volte, ainda é tempo para nós entrarmos no caminho que o Senhor tem para nós. Amém? E lá no 3, no capítulo 3, já estou a terminar. Do 1 ao 8, diz: pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de viagem. Deixa eu parar aqui. Eu achei interessante aqui esta questão. Levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Aqui na minha versão diz isso. No 2. Versículo 2. E lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Olha Deus ali, já conhecendo Jonas, não é? Conhecendo o coração de Jonas, sabendo que se calhar ali ainda havia ali uma mágoazita, tu vais, mas só dizes o que eu te mandar. Não vais aventar. Opa, vamos lá, Deus ele é. Hein? Estes pequenos pormenores a mim me fascinam. E proclama a mensagem que eu te ordeno. Não vais fazer uma pregação, não vais inventar nada, vais dizer apenas o que eu te digo. E Jonas fez isso. Vai lá. No 4. Tá. 40 dias e Nínive está. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Imaginem o que é. Uma cidade, pá, que era uma cidade que ia contra a palavra do Senhor. Então eles não deviam ser muito amigáveis. Diz-se ali que eles eram guerreiros sanguinários. Eles eram brutais na forma com que eles lidavam. Agora imagina entrar ali um profeta do Senhor e dizer aquilo. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Vocês têm 40 dias. O que é que será que aquele povo? O que é que vocês acham? Hã? Eu para já eu ia entrar lá provavelmente assim com um bocado... receio, não é? Ou não? É? Não, nós somos profetas, nós vamos. Amém. Vai lá no versículo 6. Não, 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior deles até ao menor. Olha ali o que aconteceu. O profeta entrou com a palavra do rei. No nosso pensamento, aquilo que eu estava a dizer, provavelmente eles iriam o quê? Ah, Jonas! Ah! Mas não. O Senhor tinha um propósito naquela cidade. Então, quando Deus te me envia, quando Deus te manda, quando Deus te exorta a fazeres algo, a declarares algo, a te levantares como profeta em qualquer situação, é porque o Senhor vai agir. O Senhor já está a agir. Porque aqui diz o quê? Eles se levantaram, ele levantou-se do seu trono, despindo-se do seu manto, ok? Seu manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre cinzas. Houve um arrependimento. Houve um arrependimento. O Senhor falou ao coração daquele povo, através do profeta. Continua, Luísa. E fez uma proclamação e a publicou em Nínive por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provém coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a quem? A Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho e cada violência que há nas suas mãos. Bora. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Não são muitas vezes que nós vemos que na palavra que o Senhor se arrependeu. Esse é o nosso Deus. Que Ele olha para o coração. Ele não é como nós, que nós julgamos uns pelos outros. Ah, aquele já foi assado e cozido, nunca que ele vai mudar. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso na sua própria família, na sua casa, nos seus amigos? Ah, agora? Converteste? Oh, és beata? Tu que eras assim, cozido, frito. Ah, que Deus é esse? Esse é um Deus do amor. Esse é um Deus que conhece o coração. Esse é um Deus que ouve quando há um arrependimento no nosso coração, irmãos. Diz ali, ó. Deus se arrependeu do que ele tinha preparado para Nínive. Deus ia acabar com aquele povo. Em 40 dias Deus ia acabar com aquele povo. Mas porque alguém naquele povo ouviu o profeta e decretou que houvesse uma mudança. O que é que nós temos feito com as palavras que o Senhor tem trazido sobre a nossa igreja? O que é que nós temos feito com as palavras que o Senhor tem trazido sobre a nossa vida? Faz assim, o que é que eu tenho feito com o que o Senhor me tem mandado fazer? Depois dizemos, ah, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor não se esqueceu de mim. Nem de mim, nem de ti, nem de ninguém de nós. Nós é que temos nos esquecido de agir consoante aquilo que temos buscado do conhecimento, nós temos deixado de praticar. Temos deixado de ouvir atentamente a voz de Deus e obedecer. Porque achamos que a nossa vida espiritual está boa. Eu nasci assim, está bom assim. Não pode. Ontem falava com alguns dos adolescentes. Ai, eu sou um bocado Pronto, eu sei que eu sou dura. E eu não me conformo. Eu não me conformo, às vezes, com algumas coisas. Mas também porquê? Porque eu queria ter conhecido Deus mais cedo. Uma das meus grandes, grandes dores é ter conhecido Jesus só aos 20, sei lá, 21, 22, sei lá. Nem sei, já são tantos. Eu queria ter crescido. Mas a reação deles, ah, não sei, eu já cresci na igreja. Pronto. O Alexandre diz, eles têm que ter a experiência deles. Agora! Sabem? Mas cada um tem que ter a sua experiência. Jonas teve a sua experiência. Eu tive a minha experiência. Todos nós temos a nossa experiência. Mas não vamos nos contentar com isso. Amém? Ah, eu já estou convertido, eu já pedi perdão pelos meus pecados. Aí Deus vem, traz palavra, levanta profeta. Andam atrás dos profetas para ver se recebem uma profecia. Aí o Senhor traz, fala a profecia e nós não mudamos nada. Não mudamos nada. Temos falado aqui tanto sobre a adoração, sobre buscar a santidade, sobre sermos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Nós olhamos muitas vezes, vocês não sabem a dificuldade que é a nível espiritual antes de um culto começar. É uma guerra espiritual, porque há muitos uns, uns, uns. Há muitas distrações. O povo parece que não vem ao templo para buscar o Senhor, vem para cumprimentar o irmão. Se calhar isto não era para vocês, era para quem não veio. Mas ajudem, se não são vocês, então ajudem em oração. Mas a igreja precisa de acordar, irmãos. Não vamos ser como Jonas e fugir daquilo que Deus tem para a comunidade apostólica e profética. Nós não somos uma igreja do feijó. Nós não somos uma igreja de entregar papelinho na porta. Nós não somos uma igreja apenas de passar pelo processo de libertação. Nós não somos só uma igreja que tem um IAP. Nós não somos só isso. Nós somos uma igreja apostólica e profética. Uma igreja apostólica e profética, ela caminha no mover de Deus. No mover do poder de Deus. No sobrenatural de Deus. Nós vamos viver e Deus vai fazer coisas no nosso meio que ninguém mais ainda viu. Porque nós somos apostólica e profética. Amém? Dá para entender? Dá para captar a essência do que o Senhor quer falar hoje conosco? Amém? Mas não fiquem chateados com Deus. Ele te ama. Ele te ama. E se Ele nos está a acordar hoje, é porque Ele quer nos despertar. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós, a liderança, precisamos que os comprometidos, que os membros desta igreja despertem para o mover de Deus. Amém? Nós, quando vemos os membros, nós não estamos a olhar só para vocês como mais um número. Não. Nós olhamos para vocês e nós já começamos a sonhar o que o Senhor tem. Eu, às vezes eu olho para alguns e eu digo, se tu soubesse o que Deus tem para ti, estás a engonhar tanto, pá. Mas não posso fazer nada. É Deus que vai fazer. Amém? Mas a minha oração é que te joguem logo desse barco e entendas que o Senhor te quer em Nínive, não te quer em Tarsis. Que o Senhor te quer no reino dele e não no mundo. Que o Senhor quer-te na direção dele e não na direção oposta. Que o Senhor quer que o teu coração esteja emparelhado com o coração dele e não com o coração mundano. Não com mentalidade mundana. No mundo dizem que tu não vais ser capaz de fazer nada. Mas Deus diz que ele te capacita. Mas é mais fácil ouvir o que o mundo diz, não é? Sacia melhor a nossa alma. Que a nossa alma já está assim. Vem lá alguém e diz, oh, tu não vais ser nada, deixa lá. Hein? Gostamos de ti na mesma. Ai, a nossa alma fica tão boa. Alguém amaciou ali o nosso ego, a nossa alma, não é? Eu já estava triste, oh, alguém se importou comigo. É mais fácil isso do que ouvir a palavra de Deus e diz, filha, acorda! Que isto dói mais. Não se importam com o que eu estou a sentir? Não se importam como está a minha alma? Não se importam com o meu coração? Sim, nos importamos. E é porque nos importamos que nós não queremos que vocês pereçam. Amém? Porque um gozo verdadeiro, uma alegria verdadeira, só no Senhor. Eu sei do que falo. Sentir-me útil, só no Senhor. Eu sei do que falo. Eu sei o que é trabalhar. Eu acho que as pessoas às vezes acham que eu nunca trabalhei na vida. Mas eu já trabalhei. Já aturei com cada patrão. Fui aprovada. Aleluia, glória a Deus. Que me chamava de tudo. Amém? Mas eu venci. Porque até ali, já naquele tempo, o Senhor me deu discernimento. Levanta-te como profeta naquele lugar. Declara o que tu queres que aconteça. E aquele homem chamava todos os nomes de todas as outras. A mim não. E elas falavam, o que é que tu fizeste? O seu Manel já não te chama nomes. E eu podia dizer, eu não sou balde do lixo. Sou filha do Deus Altíssimo e Ele me ensina a lidar com as situações. Amém? Muda a circunstância, muda o ambiente de onde tu estás rodeado. Sê profeta. Amém? Se Deus está a chacoalhar, se Deus está a falar coisas que estão a fazer um rebuliço no teu coração, vai orar. Senhor, olha, está a custar ouvir, mas eu quero obedecer. Amém? Eu quero obedecer. Alguém tem coragem de fazer isso hoje? Ou não? Deus, Ele é Deus de segunda chance. Se Deus já falou uma vez e tu não obedeceste, Deus já falou duas vezes e tu não obedeceste, se Deus está a falar a terceira vez, obedece de uma vez. Obedece de uma vez. Amém? Os homens precisam de ser sacerdotes no seu lar. Quem é aqui, homem? Amém? Dois, três. Não. Parece aqueles programas que estão na televisão. Quem é que aqui é gay? Né? Com vergonha de... Pessoal, quem é que aqui é homem? Aleluia! Casados, amém? Estão todos casados aqui hoje. Glória a Deus, né? Viu? Ele levantou a mão com orgulho. Eu sou casado. Sejam sacerdotes no vosso lar. Ministrem a vossa família. As mulheres às vezes têm muita mania. Verdade ou mentira? Faz conta que elas não estão cá hoje, tá? Mas as mulheres têm muita mania que são muito espirituais, tá? Só que depois juntam ali o espiritual com a alma e parece um furdunço. O homem tem que estar atento. Por isso que Deus vos levantou como cabeça do lar. Por isso que Deus vos levantou como sacerdotes da vossa casa. Então, ajam com autoridade debaixo da orientação de Deus. Amém? Agora não é chegar lá, eu estou cheio de autoridade. Pau! Não é isso, tá? Autoridade em Deus. Amém? Deixa Deus te ensinar. Deixa o orgulho de lado de homem, tá? Porque Deus te ama. Se a coisa que eu... O poder de Deus é ver um homem, assim, que eu já vi, se derramar em lágrimas na presença de Deus. É muito fixe, irmãos. Era todo, né? Todo bombadão. Há uns anos atrás. Aí Deus caiu ali e orou. Oremos por ele. Ele ajoelhou-se diante de Deus e chorou. E o fogo. Isto é poder de Deus. Então, homens, não tenham medo de chorar na presença de Deus. Não tenham medo de orar pela vossa família. Não tenham medo de decretar a palavra do Senhor na vossa família. Porque vocês estão a ser profetas de Deus na vossa casa. Amém? Tomaram muitas mulheres terem o marido em casa que pudesse ouvir o que está a fazer e praticar. Eu sei de muitas mulheres aqui na igreja que sonham com isso. Mas ainda, volto a frisar, ainda não estão. Mas vão estar, em nome de Jesus. Então vocês que estão a ouvir, estão a ter este conhecimento, pratiquem e ajam. Amém? Em nome de Jesus. E nós mulheres, Deus me deu uma exortação, e agora é para terminar mesmo. Já fazia há uns 2 anos, Deus usou o apóstolo Jean para dizer, tens que auxiliar mais o teu marido na administração da casa. Tens que auxiliar mais o teu marido na administração da casa. E eu, pastor, não. Finanças eu não mexo, não quero saber, eu tenho medo. Né? Porque quando eu, antes de eu casar, eu era organizadinha. Sobrava-me sempre dinheiro, eu trabalhava, pagava o meu carro. Né? Eu era bem sucedida, fazia o trabalho que eu queria. É verdade, já aos 21 anos. Né? É verdade. Sai daqui. Amém? Então, quando nós casamos, e alguns sabem a história, se não sabem, um dia vão saber, foi tudo... Levanta. Tchau. Então eu disse, não, eu não consigo mexer nas finanças, porque a gente nunca tinha. A gente nunca tinha. Nunca tinha. Tinha que pagar, tinha que pagar, tinha que pagar. Cadê? Nunca tinha, nunca tinha, nunca tinha. Eu não quero. Então, quando ele vinha falar de finanças, eu já fugi. Tenho que ir lavar a louça. Ia lavar a louça. Ah, podes fazer isto, podes fazer aquilo. Esquivava-me. Jonas. Aí o apóstolo Jean, Tânia, já falei. Tem que ajudar mais o Alexandre na administração em casa. Foi há 3 meses atrás. Uns meses atrás, Deus deu-me assim uma... Piu! Aquela doeu. Aquela doeu. Eu disse, não, ok. Entendi. E agora estou-me a portar bem, né? Amor, estou. Agora estou-me a portar bem. Porque Deus me ministrou que nós, mulheres auxiliadoras e sábias, não é só no falar. Não é só ter a casinha arrumadinha. Não. É ser auxiliadora mesmo. Termos as contas que é para pagar, não há dinheiro, eu vou me levantar como profeta e vou declarar que o dinheiro virá. Porque quem está a trabalhar é eu. Eu estou em casa, então eu vou trabalhar para o reino e eu vou chamar à existência cada valor para pagar a conta. Amém? Quanto é que temos para durante o mês? Temos X. Amém, Senhor. Me usa, me usa. Vamos fazer milagres este mês. Amém? Quando Deus te empurra para fazeres algo, obedece. Melhor é obedecer do que sacrificar. A palavra diz isso. Amém? Então vai, faz, obedece de uma vez. E eu estou a gostar. Deus é bom. Deus é muito bom, está bem? É bom quando o marido chega ao final do mês e diz, epá, este mês aconteceu milagres. Eu, yes! Amém? Porque se Deus nos dá uma direção para fazer, é porque Ele vai fazer por nós. Isso que nós temos que pôr na nossa cabeça. Não somos nós que vamos fazer nada, nós somos um instrumento de Deus. Jonas ali foi um instrumento de Deus. Foi boca de Deus ali na terra. Vocês acham que foi Jonas que fez alguma coisa? Não, foi Deus. Deus já estava a preparar aquele terreno. Deus já está a preparar todas as coisas para nós. Amém? Nós somos apenas instrumento. Pergunta para a pessoa do teu lado. Queres ser um instrumento? De honra ou desonra? O que é que ele respondeu? Honra? Amém. Vamos nos levantar. Por favor, fecha os teus olhos e vai colocando por Deus, para Deus, que situação há na tua vida que tu estás, tu sabes, ninguém precisa te dizer, não precisa de vir aqui ninguém te dizer e mostrar, te expor, tu sabes. Qual é a situação que tu estás a lutar contra Deus? Tu estás a fugir? Hum? nós vemos que ali o que gerou a virada, a grande mudança na situação de Jonas, foi ele, diante daqueles marinheiros, ele assumir que aquela situação estava a acontecer por causa dele. Porque ele não estava no caminho do Senhor. Porque ele não estava a cumprir o propósito de Deus. Ele admitiu que estava a falhar. Então hoje, diante de Deus, que aqui não temos nenhum marinheiro, diante de Deus, fala. Eu sei que o Senhor tem falado ao teu coração ao longo da pregação. Pede perdão por teres fugido. Pede perdão. Assume o porquê. É medo, é insegurança. Estás com medo de perder mais uma vez a batalha? Estás com medo de ser mais uma vez decepcionado? Estás com medo de mais uma situação na tua vida seja frustrada? Estás com medo de te cansares mais uma vez? Se o Senhor te mandou, se o Senhor te está a enviar, se o Senhor colocou algo na tua mão para fazer, Ele vai fazer por ti. Se Deus te tem chamado para te envolver mais, para te envolveres mais com Ele, tens-o buscado, mas Ele quer mais. Provavelmente Ele anda-te a incomodar de madrugada e tu achas que é insónias. Provavelmente Deus te anda a levantar para intercederes por alguém e tu achas que não és capaz, não és digno de ser um intercessor. Vai abrindo a boca e vai falando para o Senhor. Não fiques dependendo de letra, de música. Faz a tua oração para Deus. Se Jonas não se tivesse arrependido e voltado ao chamado de Deus, aquela cidade de Nínive não viveria a salvação de Deus. Não viveria o poder de Deus. Não passes esse cálice que o Senhor colocou na tua mão. Não passes esse cálice para ninguém. Não deixes que outros completem a obra que o Senhor tem para tu fazeres. És tu que tens que fazer. És tu. Eu te tenho chamado. O Senhor te tem chamado. A ti. Eu não quero, Senhor, deixe-te fazer seja o que for, por causa do meu coração, por causa da minha vontade. Eu não quero, eu não quero. Eu não quero, Senhor, eu não quero. Oh, Senhor, venha, oh Pai, nesta manhã sobre nós, oh Deus. Constrange o nosso coração com o Teu amor. Constrange, Senhor, o nosso coração com a Tua presença, Pai. Senhor, que nós hoje possamos ser cheios de Ti, Senhor, e nos arrependermos das vezes que voltamos para trás, das vezes que mudamos de direção, Senhor, no nosso caminho, Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos as vezes que nós caímos, Senhor. Perdoa. Perdoa as vezes que falhamos contra Ti, Senhor. Perdoa as vezes que abrimos a boca, Senhor, para falar contra este ou aquele, ó Pai. E sabemos que isso é contra a Tua palavra. Perdoa como julgamos. Perdoa quando há fofoca. Perdoa, Senhor. Perdoa, Deus. Perdoa, Senhor, os lábios impuros nesta manhã. Purifica, Senhor, as mãos. Limpa as mãos. Purifica o coração, Senhor. Ó, Senhor. Pai, não permitas que a Tua igreja permaneça na boca do peixe, Deus. Não permitas, Senhor. Oh, Deus, gera arrependimento hoje, Pai. Para que possamos mudar, Senhor. Termos o conhecimento e praticar e agir, oh Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Lá em João 1, fiquem de olhos fechados, continuem. Diz que Jesus era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus, Ele é o próprio Deus, está com o Pai e Ele é o Verbo. O Verbo leva a uma ação, o Verbo fala de ação. Quando nós temos numa frase um verbo, ali indica a ação daquela frase. Se Jesus está em nós, nós temos que agir porque Ele é o Verbo. Amém? Ele é o Verbo. Se eu não ajo de acordo com aquilo que o Senhor me tem direcionado, eu não estou com o Verbo. Porque o Verbo é a própria ação de Deus aqui na terra. Hoje somos nós. A ação de Deus aqui na terra. Nós somos os profetas de Deus aqui na terra. Nós somos aqueles que temos poder e autoridade em Jesus Cristo de mudar o ambiente espiritual, de mudar as circunstâncias e as situações. Então deixa o Verbo que habita em ti agir aqui na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.